E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã aqui no Jornal da USP no ar. Seguimos juntos também com os temas que escolhemos abordar nas entrevistas exclusivas com os especialistas da universidade. E a gente tem feito uma cobertura completa, extensa, detalhada sobre todos os assuntos relacionados à Covid-19. E é esse o próximo tema. As primeiras confirmações de reinfecção pelo novo coronavírus já ocorreram em diversos países, não só aqui no Brasil. Alguns casos suspeitos também estão sendo investigados. E mais especificamente, nós vamos falar sobre alguns casos acompanhados pelos especialistas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Essa unidade tem, inclusive, um ambulatório exclusivo para o acompanhamento desses casos. E eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Max Igor Banks. Ele é responsável pelo Laboratório de Reinfecção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, Dr. Max? Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes.
Eu gostaria que o senhor nos explicasse, Dr. Max, desde quando o laboratório vem funcionando, desde quando vocês perceberam a necessidade de acompanhar de perto esses casos de reinfecção de Covid-19?
Isso é interessante, porque essa necessidade, ela, como quase tudo, né, no campo médico, ele parte da necessidade dos doentes, dos pacientes. Começaram a aparecer pessoas com suspeita, falando que haveriam pego Covid duas vezes. E é uma situação inusitada, inédita, até então não descrita, e a partir daí a gente entendeu que seria interessante criar um espaço para que você pudesse juntar todos esses pacientes e entender o que eram esses relatos. Isso mais ou menos ocorreu na metade de agosto, né? E de lá para cá, então, foi estruturada uma unidade com um espaço de tempo, com equipe dedicada, e a gente começou a estruturar, então, como você acompanharia e avaliaria esses pacientes. Uhum. Primeira coisa é que tipo de paciente avaliado nesse espaço? São pessoas que tiveram sintoma de Covid, isso num período no passado, então geralmente maio, junho ou abril, ficaram bem. Na época tiveram teste positivo, um RT-PCR positivo, ficaram bem um período depois desse quadro inicial e depois de um tempo voltam a ficar doentes, né? E nessa segunda vez acabaram fazendo um novo exame para Covid, esse intervalo é de 2 a 4 meses, e nesse segundo teste para Covid esse resultado deu positivo, né? Então são pessoas que ficaram doentes duas vezes, com dois testes com pesquisa do vírus, RT-PCR positivo, com um período no meio em que elas ficaram bem. Isso resume mais ou menos o critério dos possíveis casos de reinfecção.
Nós estamos falando neste momento de quantos casos, né, que especificamente o Hospital das Clínicas está acompanhando?
A gente tem 16 pacientes que estão dentro desse critério de possível reinfecção. Aí entra o segundo ponto, né? São casos realmente de reinfecção? Como eu consigo comprovar que é reinfecção? Uhum. E aí é um desafio, é uma parte complicada, porque do ponto de vista médico eu consigo dizer que é uma reinfecção quando eu consigo mostrar que o vírus da primeira vez ele tem diferenças substanciais em relação ao vírus da segunda vez. Só que quando a gente está falando de coronavírus, o vírus responsável pela Covid, esse novo coronavírus, esse é um vírus que acumula mutações de uma forma muito lenta, né? Uma média aí de 1 a 2 mutações por mês. O vírus ele tem uma evolução genética, ele não é exatamente o mesmo, é o mesmo vírus, é o mesmo nome, mas ele não tem uma identidade genética exatamente igual no tempo, ele vai mudando. Então, quando você encontra um vírus diferente numa vez e noutra, você presume que foram momentos diferentes de aquisição, porque essa evolução, muito pouco provável, ocorreu no próprio indivíduo. Ele ocorreu na medida em que o vírus passa de uma pessoa para outra. Então, quando você encontra dois vírus diferentes, você confirmaria. Mas para fazer isso, você precisa ter a amostra do começo e a amostra mais recente e comparar essas amostras depois de um teste que é chamado sequenciamento. A dificuldade maior é você ter essa amostra inicial, porque não obrigatoriamente essas amostras foram guardadas.
Interessante esse aspecto. Então, em nem todos os casos é possível fazer essa comprovação. Quer dizer, alguns desses casos permanecerão como suspeitos de reinfecção, é isso?
Talvez sim, correto. É provavelmente a maior parte dos casos, porque a dificuldade é muito grande, mesmo em São Paulo, de você recuperar essas amostras antigas. Mesmo quando o laboratório guardou essa amostra, que isso não é uma determinação que guarde as amostras, pode ser que a quantidade de material biológico do vírus restante é pequena, a ponto de não permitir fazer esse sequenciamento. Então é uma situação particular que você, além de ter a situação, você tem que ter uma amostra guardada e tem que ter ela em quantidade suficiente para fazer um exame adicional, né? E isso a gente está tendo muita dificuldade. Então essa seria a forma principal de avaliar que é uma reinfecção. Só que não basta só discutir, é reinfecção ou não. Se a pessoa está ficando doente numa segunda vez por COVID, seja a explicação uma reinfecção ou seja a explicação uma reativação do vírus, e a diferença é: reinfecção eu eliminei e peguei o vírus de novo. Reativação, o vírus ficou no corpo e começou a multiplicar, por alguma razão, sozinho de novo, né? Eu tenho uma nova doença por COVID. Então, se eu conseguir caracterizar uma nova doença, isso do ponto de vista médico é bastante importante, mesmo que eu não diga que é uma reinfecção. E aí eu tenho algumas outras formas de tentar entender isso, né? E um pouco pelas histórias a gente vai conseguindo perceber que as pessoas realmente estão tendo uma segunda doença por COVID.
Uma outra dúvida, várias dúvidas, né? Eu vou colocando aqui, imagino que passa pela cabeça do ouvinte também. Há alguma semelhança nestas pessoas que podem estar pela segunda vez com a Covid-19, algum aspecto de saúde, alguma informação que seja comum a estes pacientes, além, obviamente, de mais uma vez terem a suspeita da Covid-19?
Eu acho que isso é uma pergunta super importante, Roxane. Quer dizer assim, que pacientes são esses que estão tendo doença mais de uma vez? Né? O primeiro relato que a gente teve de reinfecção é o relato de um homem jovem de 33 anos, chinês, que viaja para a Espanha e na segunda vez ele não tem sintoma nenhum. O vírus simplesmente é detectado na garganta porque era uma norma local avaliar a presença do vírus de quem vem do exterior. Ele estava vindo da Espanha, ele saiu da China, foi para a Espanha e voltou para a China. Quando ele volta, pesquisa e encontra um vírus. Naquele momento, ele sem sintomas. Aí depois você tem outro caso confirmado, que é um americano. Nesse intervalo, você tem alguns casos que não teve uma publicação maior, de um caso holandês e um caso belga, se eu não me engano, um outro caso europeu. E nesses casos europeus, um deles, o holandês, se eu não me engano, era um paciente imunodeprimido. Então, uma pergunta, seria uma situação, aí você tem um paciente jovem, que é o caso do paciente chinês, um outro paciente imunodeprimido, que tipo de pessoa, será que tem algum problema na imunidade para que a pessoa adoeça duas vezes? O que a gente tem visto é que a maior parte desses 16 pacientes são pacientes relativamente jovens, são pacientes que predominantemente são profissionais de saúde, e isso tem uma razão para eu encontrar isso em profissionais de saúde, porque é uma população que está mais exposta ao vírus. Então, portanto, é uma população que muito provavelmente se infectou mais precocemente e que continua tendo risco de exposição. Né? Não obrigatoriamente as pessoas que se infectaram continuam se expondo. Então, a primeira coisa é você teria que estar se expondo mais de uma vez, são profissionais de saúde. Isso chama atenção que o fato da exposição talvez seja importante e talvez a gente veja menos casos, graças a Deus, hoje em dia, também porque as pessoas não estão se expondo tanto com o uso de máscara e tudo mais. Mas isso faz criar preocupação que possa ser até um evento mais frequente do que a gente está vendo. São pessoas que têm imunidade boa, que são saudáveis, sem outras doenças, e isso é uma parte que, por um lado, poderia preocupar, mas por outro, tranquiliza. Porque também as evoluções, tanto da primeira quanto da segunda vez, foram casos de leves a moderado. Não teve nesse grupo de pessoas ninguém que ficou muito grave. O pior, o único paciente internou e precisou de oxigênio, mas todos os outros 15 ficaram em casa e trataram de forma ambulatorial, mesmo da segunda vez. Então, tanto a primeira quanto a segunda vez, tratados em casa, né, quadros mais leves. Mas sim, aconteceu mais de uma vez.
Bom, doutor Max, acho que o senhor já deu uma pista aí para minha outra questão, que seria justamente que, de uma maneira ou de outra, seja qual for a causa, e pode ser mais de uma causa, como o senhor está explicando para a gente, essa reinfecção, né, pelo novo coronavírus, ainda que não haja sintomas, a pessoa está com a Covid-19, né, de uma forma mais branda, mas está. Bem, isso coloca algumas questões importantes. Continuar a proteção. Quer dizer, a gente não pode, agora, nesse momento em que começa a se falar na diminuição do número de casos de infecção e de mortes, a gente não pode, nesse momento, baixar a guarda e deixar de tomar medidas importantes de precaução para não correr esse risco de reinfecção, apesar de também o senhor ter explicado que são pessoas que estão permanentemente expostas ao vírus, porque trabalham, né, na área da saúde. Mas é isso, quer dizer, essa é uma conclusão direta, a gente não pode baixar a guarda?
Sim, eu acho que isso é fundamental. Acho que a primeira conclusão que a gente pode tirar desse eventos é que mesmo quem teve está sujeito a adoecer novamente e que talvez isso dependa em muito só de uma nova exposição. A pessoa não pode baixar a guarda, como você disse, para se proteger. Mas também o fato de você ter casos de pessoas assintomáticas com o vírus na garganta, como é no caso do paciente chinês, mostra que mesmo a pessoa que já teve, ela pode transmitir o vírus para outras pessoas. Então, a outra importância em relação à transmissão e o quanto aquela infecção prévia, ela te dá alguma garantia que você está protegido e que você não transmite. Eu acho que dizer que a pessoa que já teve a doença está relativamente protegido de um quadro grave, até agora parece que isso é verdade. Mas é importante que as pessoas tenham noção que muitas dessas coisas a gente não tem certeza, né? Que elas vão se desenvolvendo com o tempo. A gente está aprendendo, como muitos falam, o que se faz aqui em relação à Covid é trocar o pneu com o carro andando. Né? Então a gente vai aprendendo enquanto as coisas elas vão se desenvolvendo. Mas casos graves não acontecem, mas sim, podem ficar doentes novamente, isso é extremamente desconfortável. Eu posso falar que 70% dessas pessoas que adoeceram tiveram sintomas mais intensos da segunda vez do que da primeira vez. Então não é agradável. Na segunda vez, inclusive com perda do paladar, o fato que não ocorreu da primeira. E o segundo fato, que é também tão importante quanto o primeiro, é o risco realmente de transmissão para a população mais vulnerável e para as pessoas que não pegaram o Covid. Então é fundamental que todos mantenham as medidas de proteção, como uso de máscara, lavagem de mãos, distanciamento social.
E uma última questão, que é sobre: não há, portanto, ainda um consenso, nenhum estudo conclusivo, nenhuma posição oficial da Organização Mundial da Saúde sobre esses casos de reinfecção, ou eu estou errada, doutor Max?
Não tem uma posição oficial, são casos que vêm aparecendo e o entendimento maior, por isso que a importância de você constituir esse ambulatório, você vai ver que muitos dos casos acabam não sendo, a gente não vai conseguir necessariamente confirmar. E aí entra um detalhe importante que eu acabei não comentando. Como a gente confirma, então, se não consegue ou é muito difícil conseguir a amostra da primeira vez? Quando você tem um novo estímulo para o corpo, então uma nova infecção por qualquer agente, o que você espera é que o corpo também reaja contra isso. E uma das formas da gente avaliar esse novo contato seria através da quantidade de anticorpos. Então, o natural dos anticorpos é que você, uma vez que você tenha tido contato inicial, eles desenvolvam e a partir daí eles vão caindo em termos de quantidade. O corpo não é estimulado, não fica produzindo aquilo em grande quantidade. Isso é o natural quando você não tem novas infecções. Quando você tem uma nova infecção, o esperado é que você tenha um aumento da quantidade de anticorpo, porque o seu sistema imune foi novamente provado contra o vírus e reagiu a ele. E quando reage, uma dos resultados é essa produção de anticorpos, que é desejável. Então, quantificar, avaliar, mesmo que a gente não tenha isso de forma tão direta, essa quantidade, é uma forma de tentar entender que o corpo está reagindo contra o coronavírus. Se está reagindo contra o coronavírus, mas sintoma compatível de coronavírus, você chega à conclusão que realmente ocorreu uma segunda infecção. E isso a gente tem feito. A gente tem colhido sorologia, a gente tem visto que, por exemplo, muitas das pessoas, entre o primeiro e o segundo episódio, elas tinham a sorologia negativa, não haviam produzido anticorpos, e quando fazem a segunda infecção, aparecem esses anticorpos. Isso é muito sugestivo, porque são meses já, 2 a 4 meses. Não teria outra explicação para eu detectar anticorpo, senão uma nova infecção. Então, ou um novo contato com o vírus, um novo estímulo do vírus. Na prática, de vacina, é como se eu desse uma nova dose de vacina. Né? Dei uma dose e aí eu dou uma segunda dose para estimular o sistema imune. O sistema imune foi estimulado com alguma coisa. E esse alguma coisa, no caso do anticorpo contra o coronavírus, é o próprio coronavírus. Então, essa é uma forma que a gente tem utilizado agora de tentar definir que houve uma nova doença causada pelo coronavírus. Essa resposta do corpo com a produção desses anticorpos específicos para a Covid.
Muito bom. Em quantos casos isso foi possível detectar isso através do exame?
Tem alguns com resultados ainda pendentes, mas em torno de 6 pacientes a gente viu que teve esse aumento da quantidade de anticorpos. Alguns aparecem mais tardiamente, você ainda não tinham exame no meio, né? Então, a fase atual dessa avaliação, a gente está estruturando um projeto de pesquisa para seguir de forma um pouco mais próxima, talvez semanalmente, essa quantidade de anticorpos e entender essa evolução nesse tempo. Isso ainda não está sendo feito. Esses 6 pacientes que eu falo são situações em que a pessoa colheu o exame no meio, tinha sorologia negativa e depois a gente vê uma quantidade alta desses anticorpos depois desse quadro atribuível aí ao COVID, né, com pesquisa do vírus positiva e tudo mais. Então, assim, por mais que seja difícil comprovar, falar do ponto de vista científico, falar que realmente uma nova reinfecção, quando se junta todos esses fatos, é muito complicado você explicar isso dizendo que é uma outra coisa. Por mais que seja uma hipótese, uma possibilidade, ter uma outra infecção, eu detectar restos do vírus, tudo caminha realmente pro lado que deve estar ocorrendo casos de reinfecção. Né? E qual que vai ser o significado disso? Parte a gente já falou, a pessoa pode ficar doente de novo, e isso é um transtorno na vida da pessoa, às vezes com mais sintoma, ela pode transmitir para outra pessoa, e a outra parte é que a gente tem que entender o que pode ter a ver isso com a vacina. Porque a vacina, ela vai funcionar como uma primeira infecção. Então, será que quando a pessoa pega COVID, ela pode ter algum tipo de sintoma mais forte? Isso pode ser preocupante ou não? Então, isso é uma coisa a ser avaliada com as vacinas. Já se esperava que isso pudesse, de alguma forma, ocorrer, e os projetos de vacina vão se preocupar em avaliar isso. E, por um lado, às vezes tira um peso também de algumas coisas de vacina. Talvez a vantagem da vacina seja simplesmente evitar que ocorram casos graves, que não tenham internações, muito menos óbitos relacionados à COVID. Se essa doença não tivesse essas complicações, fosse no máximo dor no corpo, febre, mal-estar, o mundo estaria parado como está. Então, talvez seja reavaliada qual é a eficácia esperada da vacina. Que as pessoas não se infectem, que seria o ideal, ou até eventualmente se infectem, mas que não evoluam de forma grave, né? Isso é importante também.
É uma conclusão muito importante, pode ter impacto, portanto, os estudos desses casos de reinfecção na dinâmica, né, das vacinas que estão sendo preparadas, testadas já para a Covid-19. Vamos continuar acompanhando, Dr. Max, e se houver novidades, entre em contato com a gente para a gente compartilhar aqui com o nosso ouvinte, Dr. Max Igor Banks, responsável pelo Laboratório de Reinfecção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Nada, até mais. Obrigado.